Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Rafa Vilaça, entusiasta da vida fitness e de rotinas saudáveis. Hoje eu quero refletir um pouco sobre o seguinte: o que as crianças sabem sobre movimento que de alguma forma nós adultos acabamos esquecendo ao longo da vida? Um dia desse eu estava pensando sobre isso. Vamos pensar em uma criança correndo pelo parque ou pulando de alegria sem motivo aparente. O movimento para as crianças é algo espontâneo. Porque sim, porque é divertido e não tem a preocupação de alcançar um objetivo específico. Só que à medida em que a gente cresce, o movimento vai se transformando cada vez mais em algo utilitário, algo que é medido e que muitas vezes é até imposto por um médico ou por uma necessidade específica. Então, o que será que acontece, né, com essa conexão livre e natural que o movimento tem com o nosso corpo quando a gente é criança e que acaba mudando à medida em que a gente envelhece? Se a gente parar para observar as crianças brincando, a gente provavelmente já vai ter notado que elas não se movem porque precisam ou então porque alguém disse que é bom para a saúde se mexer. Elas se mexem porque faz parte de quem elas são. Elas correm, pulam, escalam, dançam, giram do nada por nada, sem nenhuma hesitação, como se o movimento fosse uma extensão natural de quem elas são. E isso acontece porque, para as crianças, o corpo é como se fosse um veículo de descoberta. Cada movimento é uma oportunidade que as crianças têm para aprender algo novo sobre o mundo e sobre elas mesmas. Volta e meia eu me pego aqui com a minha filha de 4 anos, Olivia, pulando do sofá para o chão, do chão para o sofá, da cama para a almofada, do travesseiro para a cama, sem motivo aparente e sem que ninguém tenha incentivado ela a fazer isso. É como se fosse uma forma dela passar o tempo. Nós adultos muitas vezes perdemos essa conexão com o movimento espontâneo. Ao invés de correr porque é divertido, a gente passa a correr porque a gente quer queimar calorias. Ao invés de pular porque deu vontade, a gente, pelo contrário, evita pular porque tem medo de se machucar ou porque tem medo de parecer ridículo. Aquele movimento que deveria ser uma expressão da nossa vitalidade acaba se transformando em uma tarefa. E essa mudança tem um preço. Estudos revelam que as crianças se movimentam cerca de 300% a mais do que os adultos durante um dia comum. E esse movimento constante não é apenas físico. Ele acaba estimulando o cérebro, fortalecendo conexões neuronais e promovendo um senso de bem-estar geral. É só comparar, quando a gente tem um dia mais ativo, a gente se sente com uma sensação de bem-estar maior, um cansaço bom de sentir. E é como se as crianças vivessem isso cotidianamente. Só que à medida em que a gente envelhece, o sedentarismo começa a tomar conta da gente. A gente passa horas sentados no trabalho, no trânsito, em casa. E, consequentemente, o corpo vai perdendo a espontaneidade, o movimento por espontaneidade. E de repente, esse movimento passa a ser visto como se fosse algo que precisa ser agendado, como uma obrigação mesmo. Academia 3 vezes por semana, das 8 às 9. Corrida no parque, sábados, às 6 horas da manhã. E uma vida ativa não precisa ser assim, não precisa ser com hora marcada. Mas por que será que isso acontece? Nas minhas pesquisas, uma das principais razões para que isso aconteça é que a gente acaba associando movimento ao desempenho. À medida em que a gente vai ganhando consciência, desde cedo a gente é ensinado que correr tem que ser para ser o mais rápido, tem que ganhar a corrida, que dançar é algo que se relaciona com a beleza, então quem dança desengonçado é motivo de chacota. Se você não dança minimamente, entre aspas, bem, é melhor nem dançar por receio de ser ridicularizado. ou então que os esportes têm que ser competitivos e que honra o mérito, aquela medalha do importante é competir, na verdade é uma desculpa para os perdedores. Só que as crianças, por outro lado, não estão muito preocupadas com isso, com métricas, com desempenho, com medalhas. Elas não pensam em quantas calorias elas estão queimando enquanto brincam no parque ou dentro de casa. Elas apenas estão querendo tornar o movimento presente, mesmo que de forma inconsciente. E elas estão completamente imersas nessa experiência. Não tem muito essa sensação de estar sendo observada ou de estar sendo negativamente julgada. Se há uma sensação de querer ser observada ou de estar sendo observadas, é porque elas querem, pelo contrário, elas querem mostrar para quem elas gostam aquilo é movimento novo que elas estão fazendo. É muito legal de ver a minha filha de 4 anos. Ela para tudo que está fazendo para chamar minha atenção. Pai, 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 olha para mim. E aí, quando eu paro para olhar para ela, ela, cheia de orgulho, coloca as duas mãos no chão, levanta uma das pernas e diz: Viu, pai? Você viu o que eu sei fazer? Isso é muito massa, é muito real. Esse tema que eu estou abordando aqui é muito real na prática. Eu hoje, vivendo com crianças de perto, eu consigo reconhecer isso. Há também um elemento de criatividade no movimento das crianças que muitas vezes acaba desaparecendo na vida adulta. As crianças transformam qualquer objeto ou espaço em um motivo para o movimento. Um banco no parque vira um obstáculo para saltar, uma poça de água vira uma oportunidade de experimentar o impacto do salto. A impulsão, a distância daquele salto. Para as crianças, o movimento não está restrito às academias ou a locais específicos. E aí é que tá. Esse é um ponto que a gente pode aprender com elas. O corpo foi feito para se mover em qualquer lugar, de forma natural, criativa, sem motivo aparente, ou sem motivo prévio. Outro aspecto legal é como as crianças se permitem experimentar e falhar. Se você parar para observar, vai ver que elas tropeçam, caem, mas se levantam sem hesitar. E esse ciclo de tentativa e erro é essencial não apenas para o desenvolvimento físico, mas também para a construção da confiança. Como adultos, muitas vezes a gente evita movimentos que possam nos expor ao erro, ao ridículo, e com isso a gente acaba ficando preso nessa zona de conforto, ou melhor, nessa zona de estagnação e de sedentarismo, deixando de explorar o potencial pleno que o nosso corpo tem e que poderia estar sendo exercido se a gente abrisse mão, soltasse, se libertasse dessas amarras do julgamento dos outros. E aqui é que está uma grande questão: como é que a gente pode resgatar essa relação livre e divertida com o movimento? Bom, primeiro, a gente precisa mudar a forma como enxerga a atividade física. Ao invés de encarar ela como uma obrigação, que tal tratar essa atividade como uma oportunidade de brincar novamente? Ter a mente aberta para isso. Experimentar correr sem um percurso fixo, apenas correr. Colocar o tênis ou até descalço mesmo. Se você tem uma rua próxima, um parque próximo, ou dentro de casa mesmo, na varanda que seja, correr. Correr porque sim, correr até cansar, correr até suar. Dançar como se não tivesse ninguém olhando. Escalar uma árvore ou se propor a ir até um parque e começar a saltar, ou então simular que está numa cama elástica e começar a saltar. Que isso faça parte da sua rotina. Eu sei, parece ridículo falar isso, porque não é como a gente está acostumado a ver os adultos agindo. Mas tem tanta coisa que nós adultos fazemos que não são assim dignas de aplauso. E assim, tem outra coisa. Quando a gente começar a entender que no fundo ninguém tá nem aí pra gente, no fundo tá todo mundo mais focado nos seus próprios problemas e nos seus próprios motivos do que propriamente olhando e julgando o que a gente está fazendo nesse sentido, Eu acredito que quando a gente internalizar isso, talvez a gente se sinta mais tranquilo para fazer isso que eu estou falando aqui. Então, assim, parece bobo, talvez pareça bobo, e de fato até seja. Só que a ciência mostra que atividades lúdicas liberam endorfina e reduzem o estresse, além de melhorar a conexão entre o corpo e a mente. Além disso, é muito importante lembrar que o movimento não precisa ser perfeito. As crianças não se preocupam com a técnica perfeita para pular ou para correr. Elas simplesmente pulam ou correm. Elas simplesmente fazem. Então, como adultos, a gente pode se beneficiar dessa abordagem. Claro, existem contextos em que a técnica é importante. Só que no dia a dia, o mais valioso é se permitir e se movimentar de maneira autêntica e prazerosa, mais do que qualquer outra coisa. Outra coisa legal que a gente pode fazer é tentar observar as crianças ao nosso redor. Se você tem filhos, crianças, observem essas crianças. Se você tem sobrinhos, filhos de amigos, enfim, observem as crianças. Como esse movimento está sempre ali. Permita-se brincar com eles. Tenta usar o tempo não apenas para se conectar, mas também para reaprender. Crianças têm uma sabedoria inata sobre o corpo que muitas vezes a gente subestima. E a gente pode se surpreender com o quanto pode aprender apenas observando ou imitando as crianças. A gente também precisa reavaliar o ambiente em que a gente vive. Crianças têm o privilégio de enxergar possibilidades de movimento em qualquer lugar. Então, para os adultos, criar um ambiente que é convidativo para o movimento pode acabar fazendo toda a diferença. Pode ser um espaço em casa para alongar, equipamentos simples para exercícios ou mesmo o hábito de caminhar ao ar livre. O importante é que o movimento se torne uma parte natural do nosso dia. E por fim, eu queria refletir sobre o seguinte: o movimento é a linguagem universal do corpo. Ele não precisa de palavras e nem de regras. É a forma mais pura de conexão consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Então, resgatar essa relação lúdica e espontânea com o corpo é mais do que uma questão de saúde. É um ato de reconexão com a nossa essência. Bom, é por aí, pessoal. Eu espero que esse tema e que esses pensamentos possam ter te ajudado de alguma forma. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo Pod Power. Um abraço.